Começando a semana sempre com a presença da prefeita Naura Bordignon, estamos novamente no gabinete, aqui na prefeitura, para falarmos um pouquinho da agenda dos próximos dias, é claro, mas eu não posso deixar de questionar a prefeita, depois do meu bom dia, é claro, sobre o que na semana passada foi debatido em Passo Fundo e que muito nos interessa, né, prefeita Naura, e não só a nós, mas toda a região, que são informações referentes à IRS 324. Tá, mas antes, bom dia, bem-vinda à nossa programação.
Bom dia, Camila. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada. Uma satisfação recebê-los no início dessa semana para conversar um pouquinho acerca das atividades e também do que está programado para essa semana, mas também o que aconteceu na semana passada. E você bem citou um assunto relevante que envolveu toda a comunidade regional, inclusive aqui as lideranças do município.
Perfeito. Bem, nós até conversávamos fora do ar, né, prefeita, e nos dias depois da audiência, de que é claro que por lá a gente viu ânimos acirrados. Eu penso que não é uma opinião só minha, né? É unânime. Foi visto aí que a comunidade se manifestou contrária e não se esperava também outra coisa. Embora, né, nós saibamos que há informações que talvez não tenham ficado claras lá no momento, justamente por isso. Porque se também, pelo menos por parte dos veículos de comunicação, se esperava mais esclarecimentos, inclusive sobre o funcionamento, né, do próprio Free Flow, que é um sistema novo para todos nós. É, nesse sentido aí, que avaliação a senhora faz em relação não só ao que foi apresentado, mas o que se conhece também paralelo a esse projeto?
Bom, Camila, no dia da audiência pública, durante a manhã, o secretário, se colocou à disposição para receber os prefeitos da Ampla, porque sim, há uma série de dúvidas na compreensão de todo o lote do Bloco 2, né? Especialmente a rodovia aqui, a 324. Os prefeitos, naquela ocasião, tiveram a oportunidade de dirimir algumas dúvidas, outras. Foram pautas de uma série de sugestões apresentadas ao governo do estado, e nesse momento, que é um momento específico para consulta pública, não só por parte das entidades, mas todo e qualquer cidadão que desejar conhecer mais acerca desse edital, das informações, e também deixar a sua sugestão, a sua consideração, o seu posicionamento, está aberto através de um e-mail do governo do estado e também num formulário próprio, onde, volto a dizer e frisar, qualquer cidadão, qualquer empresa, qualquer entidade, e nós aqui, enquanto prefeitura, também estamos fazendo essa análise para apresentar contribuições. Vamos lá. Situações que foram questionadas pelos prefeitos, né? A concessionária vai passar a cobrar para só dali tanto tempo fazer os investimentos. O secretário esclareceu que desde o primeiro dia da assinatura da concessão, a concessionária ela tem um ano para fazer uma série de melhorias, seja no acostamento, seja no recapeamento, e após um ano da assinatura da concessão é que começa efetivamente a cobrança. Palavras ditas por ele. O que é o sistema Free Flow? Como que ele é cobrado? Sim, tem muita dúvida, porque não é um, é um sistema relativamente novo. O secretário também, naquela ocasião, explicou que, a exemplo de quando a gente vai para o litoral, que tem até 30 dias para fazer o pagamento, depois que você passa, você pode fazer isto, ou então adquirir a tag, a identificação do seu veículo, e vai ser descontado, enfim, da sua conta no banco. Uma coisa que foi comentado lá, e em consulta algumas lideranças da nossa comunidade, é preciso dizer que, do modelo de 2021 para cá, houveram alterações em relação a Marau. E muito pelo posicionamento de Marau naquela ocasião, que entendia que Marau era o mais prejudicado, que Marau altamente ia pagar a conta sozinho, porque nós falávamos naquela época em 9,80, hoje seria, estaríamos falando de R$ 15 para ir, 15 para voltar de Passo Fundo. A tarifa entre Marau e Passo Fundo, volto a frisar, se nós fizermos uma comparação desse recorte de trajeto, seria em torno de R$ 3,70, R$ 4, então ida e volta R$ 8 há mudanças. Naquela época, O município de Marau teria investimentos a partir do 14º ano. Agora, nesse novo modelo, Marau teria já a duplicação entre Marau e Passo Fundo integral já entregue para a sociedade no 5º ano, bem como todos os trevos da nossa cidade, né? Estaríamos falando de um investimento aqui em Marau de em torno de 100 milhões, se você considerar todos os nossos trevos, o Trevo Norte, que é um gargalo da nossa mobilidade. Então, nesse aspecto, só faço essa consideração e fecho parênteses dizer o que mudou daquele sistema para cá. Mas ouso dizer, Camila, que se as lideranças de Marau não tivessem liderado com competência e mantido a unidade lá, era muito possível que hoje nós teríamos implantado aquele sistema naquela modalidade. Acho que a força e a união da nossa comunidade fez com que houvessem alterações. Mas volto a dizer, todo mundo entende que nós precisamos de melhorias urgentes na nossa rodovia, em nome da segurança, em nome do desenvolvimento. Evidentemente que a comunidade, ninguém gostaria, ninguém quer pagar a mais por isso. Mas, em algumas consultas aqui, infelizmente, não há mais muita esperança de que isso seja possível ser executado pelo governo do Estado, e é nesse sentido que foram feitas as nossas colocações. Esta pauta de reivindicações dos prefeitos, eu acho que abrirá uma oportunidade de diálogo interessante, porque ali, por exemplo, apresentamos sugestões interessantes, sob o ponto de vista de que os municípios que fazem parte da região, mas que não terão pórticos, também recebam melhorias e investimentos, no sentido de que os transportadores, que são os mais afetados, possam ter alguma espécie de incentivo para transportar, afinal nós estamos falando da região da produção, o segundo maior PIB do estado do Rio Grande do Sul, entre outras alternativas. Por exemplo, alguns prefeitos disseram, tem trechos secretário que talvez não precisam de duplicação, terceiras faixas seriam suficientes. É possível reduzir a tarifa? E a resposta que tivemos lá, evidente, a obra de, se vocês me pedirem para determinados trechos substituir a duplicação pelas terceiras faixas, sim, vai significar, vai importar na redução da tarifa, porque é uma obra menos cara, as terceiras faixas, do que a duplicação. E isso, sim, pode impactar. Enfim, uma série de discussões. Camila, esse documento da Ampla nós poderemos oportunamente disponibilizar. Será formada uma comissão, também não apenas por agentes políticos, né, por prefeitos, mas também por engenheiros das prefeituras que vão analisar e que vão propor sugestões.
Prefeita, mas, por exemplo, assim, esses pórticos, né, o pórtico estabelecido em Marau, quem pagar através desse pórtico gera ICMS para Marau, por exemplo?
Camila, o tributo de arrecadação dos municípios sobre os pórticos situados no território do município é o ISS.
Não, não é o ICMS.
É o ISS. E nós também solicitamos que o secretário disponibilize, dentro desta pauta de reivindicações, uma simulação de quanto isso representaria, para também nos debruçarmos aqui e encontrarmos alternativas onde possamos, a partir dessa arrecadação, estudar políticas públicas que venham a incentivar as pessoas que seriam mais amplamente afetadas por isso. Falava dos caminhoneiros, falo de pessoas que, de repente, são marauenses, que trabalham, que precisam se deslocar todo dia a Passo Fundo. Então, essa informação ela é relevante para todo e qualquer município, para que também se debruce e tente encontrar alternativas para aqueles que seriam impactados com essa instalação.
Claro, agora me dei conta, é um serviço, né? Por isso é o ISS. E por conta disso também que nós gostaríamos de ter tido um suporte maior, digamos assim, no momento dos questionamentos, que não foi possível lá na data. Porque a gente sabe que, através disso, talvez nós tenhamos aí até um sistema de descontos, eu não sei se isenção, mas aí compete ao município.
Pelo edital que foi apresentado, Camila, isso não é possível ser feito pelo governo, pela concessionária. Mas sim, Já existem experiências no estado do Rio Grande do Sul, e se isso vier a se confirmar, nós vamos buscar, né, para entender. Olha, o município vai arrecadar tanto, tem determinadas situações, e por que não, daqui a pouco, criar um programa neste sentido? Então, tem sim essa possibilidade, só evidentemente que eu não posso confirmar sem ter todas as informações, e também verificar se ele vai a leilão nessa modalidade, se essas sugestões que nós estamos apresentando, elas vão ser incorporadas no projeto, se o governo vai mesmo implantar ou não a partir dessas audiências públicas, né, que é de escuta. E agora me recordo também de uma outra sugestão interessante. O governo, esse investimento no bloco 2, nós estamos falando de 6,7 bilhões. O governo do estado está aportando 1,3. Considerando tudo que falamos, somos uma região que produz, somos o segundo maior PIB do estado. Outro item que está entre os prioritados na pauta de sugestões, Camila, é que esse aporte do governo do estado também seja maior, seja ampliado também para significar redução nesta tarifa.
É porque lá eles mostraram, né, quanto seria sem o aporte, né? Em vez de 23 centavos, seria 32 por quilômetro rodado. Então, nesse sentido, o recurso do governo do estado poderia baratear também a tarifa. Prefeita, em relação a Amaral, aqui para encerrarmos ainda, nós temos o que eles chamaram de diamante para o Trevo Norte, previsto para o Trevo Norte, que é uma elevada, né, que em trafega na 324 seguiria sem nenhum tipo de conversão, e aí para quem acessa a cidade ou sai da cidade, teríamos também uma estrutura diferente por aí.
Camila, na nossa perimetral, nós teríamos em torno de, se não me falha a memória, 7 a 8 dispositivos. Isso contemplando todos os nossos trevos de acesso, alguns com passagem inferior para quem segue pela rodovia e os acessos por cima à cidade. Outros, o contrário, por exemplo, o Distrito Industrial, se eu não me engano, ele é uma passagem também inferior, ou seja, quem acessa o distrito ou vice-versa, não vou me recordar agora. E sim, o nosso trevo principal de acesso, o Trevo Norte, ele é definido, caracterizado como diamante, o aplicativo. Então, ele é um trevo maior, mais aberto, e quem segue pela rodovia segue reto por uma elevada, e quem acessa a cidade ou sai dela com passagem inferior. Temos ainda passarelas, todo o trecho, por aquilo, o projeto executivo não está pronto, mas aquilo que a gente pôde olhar, todo o trecho de Amaral Passo Fundo, ele tem 21 pontos de interseção, de mudança, suavização de curvas, correção de curvas, né, de traçado, exatamente. Também com esse viés da segurança, né? Então, com relação a Amaral, foi colocado já o que mais ou menos mudou. Nós seguimos confiantes nessas reuniões e que a gente possa estar avançando. E os municípios deram uma demonstração de unidade interessante, acima de qualquer interesse político partidário, pensando no desenvolvimento da região, mas também no que vai impactar nas suas comunidades.
Sem dúvida, prefeita, muito obrigada. Já nos alongamos aqui, né, na nossa conversa hoje, não sei se há algo mais para se destacar ao longo dessa semana, ou é uma semana mais tranquila. Eu sei que começam as discussões dos 70 anos, as discussões não, né? O início das atividades, aí uma programação legal vem pela frente.
Com certeza, Camila, a semana a gente continua com bastante atendimentos, visitas, sequência de obras e atividades. E na quinta-feira será feito, então, realizado o lançamento da programação de Amaral 70 anos para o primeiro trimestre. Então, logo mais teremos informações mais detalhadas, deixamos o convite a vocês da imprensa e a toda a comunidade para prestigiar. Sim, e estamos pensando com muito carinho em atividades que enalteçam, principalmente aquilo que Amaral tem de melhor, que é a sua gente.
Legal, 70 anos, olha que orgulho. Obrigada, prefeita, boa semana.
Nós que agradecemos, um bom trabalho, uma produtiva, abençoada semana com chuva, se Deus quiser.
É verdade, acho que vem, viu? Falamos em nome de Postos Amaral Norte e Amaral Sul e Lojas Triunfante. Camila Agostini para a programação da emissora.